Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Um abraço a todas as regiões. Vamos mandar um abraço para o nosso amigo Antônio Marques, acompanhando ao vivo na cidade de Balsas. Balsas com uma economia bastante pujante, crescente. A gente tem observado isso. Assisti a um vídeo, né, de uma pessoa que passava nas proximidades dos empreendimentos da IPAS. Aí é praticamente uma cidade sendo construída ao lado de outra, né? Um empreendimento muito grande, mais de 2 bilhões de reais sendo investidos naquela região, que está mudando o cenário econômico da cidade de Balsas, que já era destacada como uma das regiões mais promissoras do estado do Maranhão. Um abraço a todos vocês aí pela 102, a nova 102 FM, comandada aí pelo nosso amigo, vamos esquecendo aqui dos nomes, tem o Braga, esqueci aqui o primeiro nome dele. Um abraço também a Joenerson Santana, a todos os nossos parceiros, nossos colaboradores aí da região de Balsas. O Balsas Online, ele diz assim: que Deus abençoe sempre o trabalho de vocês. Mãe, que Deus continue abençoando essa região belíssima aí do estado do Maranhão. Daqui a pouco a gente fala mais sobre economia. A Maria Lopes também desejando bom dia a todos que fazem parte dessa equipe maravilhosa, e ela destaca aqui: temos muita notícia falsa sobre as buscas das crianças desaparecidas em Bacabal. O que a polícia e a polícia sabem de verdade sobre esse assunto, né? É uma interrogação aqui, ela questionando, e o que a polícia sabe sobre esse assunto. Então vamos, é que a polícia tem todos os procedimentos necessários. O objetivo maior do trabalho das pessoas mais comprometidas com a localização dessas crianças é de apresentar as crianças, não divulgar nada, não ficar dando prioridade apenas à divulgação de fatos, mas buscar fatos concretos que possam, em primeiro lugar, salvar a vida dessas crianças. É preciso que saia um pouco do holofote, saia um pouco da mídia, fazendo um trabalho mais de bastidor, mais de informação, para poder dar resultados práticos a respeito desse assunto. Orlando Moraes já está pronto conosco, da cidade de Barreirinhas, e o Orlando hoje tem uma pauta extensa aí da região. Demorou um pouco, né, para retornar aqui com as informações, mas é muita coisa acontecendo aí na região, né, Orlando? Bom dia.
Olá, bom dia, Humberto. Bom dia a você, internauta. Bom dia a você também, telespectador e nosso amigo Rádio 20. Quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje pela primeira vez aqui ao vivo, estreando. A gente que já entrou aqui também por outras reportagens. Pois é, Humberto, aqui a região tem muitos acontecimentos, né? Nesse último final de semana, também aí nos primeiros dias do mês de janeiro de 2023. Começando por Paulo Neves, que acabou, nós temos uma informação de segunda para terça, o presidente da Corden, conhecido como Sandro, uma associação de criadores, né, de animais ali do município de Paulo Neves, bastante conhecida em todo o Maranhão, acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo. Ele que teve, né, ali naquele momento, perseguição a alguns meliantes, alguns supostos ladrões, né, de animais. Ele recebeu essa informação, comunicou à polícia, mas não esperou. Ele foi até o encontro dessas pessoas e acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo. Foi conduzido ao Hospital Regional em Barreirinhas, passou por um procedimento cirúrgico.
Sim. É só para me entender melhor aí o que você acaba de falar para a gente. O presidente da Associação dos Criadores aí de Paulino Neves, ele foi comunicado que tinha gente roubando animais na sua propriedade, foi isso?
Na verdade, a Associação dos Criadores, eles têm várias hectares, extensa, ali logo na entrada do município de Paulino Neves, né? Uma associação muito conhecida no Maranhão pela organização, né? Porque em meados dos anos 90 havia muito esses roubos de gado, de outros animais que eles criam ali, né? Antes das pavimentações das BRs ali naquela região. E aí eles se organizaram, né? Fizeram uma associação bastante forte. Sim. E esses tipos de roubos ali acabaram. E agora, né, nos anos agora 2025, ali acabou voltando novamente, né? Sendo que a associação ganhou um pouco aí de cunho político e isso acabou enfraquecendo um pouco ali a fiscalização. E aí, de segunda para terça, acabou acontecendo essa tragédia ali, mas ele já passa bem, já foi transferido para um leito aí de semi-UTI e está fora de perigo,
Humberto. Pois é, mas ele chegou lá e constatou que os ladrões estavam realmente levando os animais.
Sim, houve a constatação do roubo ali nas imediações, porque tem uma parte da associação que não tem cerca, né? Ali dos campos. A criação de gado.
Né? A gente percebe porque a presença de muitos animais aí na região, com pastos mesmo, pastando normalmente, né?
Exatamente. E aí tem a MA-315, que corta ali os pequenos lençóis, acabam, né, dando aí muita fluidez para esse tipo de creme.
Exato. Tem as últimas informações a respeito do estado de saúde dele, depois que ele foi socorrido. Ele foi atingido por quantos disparos?
Ele, segundo o que a gente apurou, né, foram 3 disparos contra ele, mas apenas um pegou ali na região do pulmão dele, mas ele está fora de perigo. A última informação que nós tivemos do hospital é que ele já está, devido ao procedimento cirúrgico, apenas em observação.
Opa, bom. E os demais assuntos aí da região?
Pois é, Humberto, a gente vai dar uma pequena pincelada aqui na região dos Lençóis Maranhenses, em especial no município de Humberto de Campos, viu, que vem sofrendo várias denúncias de irregularidades na educação, falta de escolas e também a questão da segurança pública. O hospital não funciona. E ontem nós tivemos apurando, inclusive está no nosso portal de notícias, sobre uma denúncia do Ministério Público sobre funcionários fantasma na Secretaria de Educação do município, ou seja, pessoas ganhando um salário sem trabalhar, pessoas essas que moram em Goiás, moram em São Luís, e nós estamos apurando essas informações. Mas o que mais tem trazido ali preocupação às pessoas, preocupação também alguns parlamentares, é a questão da falta de professores, da falta de coisas básicas como merenda escolar. Enquanto isso, o prefeito tem feito licitações milionárias nesse campo e aí levando não sei para onde esse dinheiro, Beto.
Essa é uma denúncia grave, cabe ao Ministério Público acompanhar para não deixar a população sem ter os benefícios, né, que são garantidos pela arrecadação do próprio município, né, as transferências institucionais, aquilo que vai para o município, não deixar acontecer o que a gente está vendo acontecendo em outros municípios, como por exemplo o caso de Turilândia, onde houve uma decisão para devolução de mais de 50 milhões de reais para os cofres públicos, para que esse dinheiro vá realmente para a população. Tá?
E aí tem uma característica peculiar, porque assim, a região dos Lençóis ela é bastante vista, mas os municípios que estão nessa região, mas que não tem aí um grande fluxo de turistas, eles acabam de alguma forma fazendo aí uma verdadeira bonança com o dinheiro público aqui na região, viu? Essa é muito peculiar aqui nesses municípios que não tem esse fluxo de turismo.
Explique também para os nossos teleouvintes, você me dizia antes aqui, quando a gente debatia a pauta, diz que tem um povoado aí de um município, eu não me recordo qual município você falou, que é quase como se fosse uma ilha, né? Os moradores vivem isolados e aí eles recebem periodicamente a visita de profissionais da área da saúde, e que esses profissionais também estariam deixando de visitar, deixando a população sem assistência. Onde que está acontecendo isso?
Exatamente, é na ilha de Carrapatal, um povoado ali de Humberto de Campos, que é um povoado como se fosse uma ilha, né? Então, eles recebem ali periodicamente a visita dos médicos familiares, né, que vão ter as residências. E esses médicos estão há mais ou menos 3 meses sem ir, porque a secretaria não disponibiliza ali as embarcações necessárias para que eles possam estar indo até os locais. Então as pessoas estão reclamando, o posto do povoado não funciona mais, as cadeiras estão totalmente rasgadas, não tem o mínimo sanitário para que o posto funcione ali no município de Humberto de Campos, tudo devido a essa farra de suposta corrupção ali no município.
Orlando, você está falando da região de Barreirinhas, né?
Essa é de Humberto de Campos.
Isso.
Essa é de Humberto de Campos.
Eu digo, mas você, a Barreirinhas, Humberto de Campos, fica nessa região aí onde tem registrado um crescimento turístico bastante significativo. Nós tivemos aí, os números são muito animadores com relação à quantidade de pessoas que têm buscado essa região que faz parte dos Lençóis Maranhenses, essa região, toda essa região aí tem recebido. Então isso significa que recursos estão chegando, né? Mas que é preciso que todos esses recursos cheguem para benefício da população. Quer dizer, a população não fique somente assistindo as coisas acontecendo sem nenhum benefício, né?
Exatamente. E para a gente encerrar, Humberto, a Barreirinhas, como tu acaba de falar, recebe um fluxo de turismo enorme, né? É a cidade aqui do eixo que mais recebe turistas, e a gente ficou assim um pouco preocupado porque não tinha um grande show na virada de ano, mas isso não foi problema, viu? Teve muita gente na virada de ano, não foi exatamente. E aí a prefeitura inovou nesse ano, colocou o show dentro de uma balsa no rio, na beira do rio. Não sei se tu conhece aqui Barreirinhas, acredito que sim. Tem a duna que corta a cidade, né, que dá ali acesso ao rio. Então o pessoal ficou todo em cima da duna, foi um espetáculo, viu? Muita gente mesmo, apesar de muita gente falar do show, que o show não era uma banda muito conhecida, mas as pessoas, né, vieram a Barreirinhas, tiveram também os seus réveillons aí particular, né, suas festas particulares. Estava lotado. E aí mostra também uma questão que recentemente as pessoas têm comentado um pouco, que é a questão do trânsito, né? A prefeitura tem feito várias ações para coibir a questão do trânsito ruim na cidade, mas mesmo assim ainda permanece esse gargalo, que eu acredito que a prefeitura tem buscado alternativas para essa questão. Mas de antemão, foi uma virada de ano espetacular, e também para a questão dos índices, não só no turismo aqui do estado, mas também do Brasil. E o Lençóis Maranhenses, que foi aí eleito um dos destinos mais visitados no mundo, viu?
Olha, só para explorar um pouquinho mais você, porque você demorou demais a entrar, há muito tempo você entrar aí da região. Foi uma notícia que a gente chegou a divulgar aqui no Central Manhã, de que devido ao aumento grandioso aí no fluxo de turistas da região, já as autoridades começam a discutir a possibilidade de haver um controle maior no acesso ao parque. Essa notícia já repercutiu aí na região?
Bastante, viu? Bastante. E não repercutiu tão bem, né? Porque assim, as pessoas aqui, particularmente 90% das pessoas, elas sobrevivem do turismo, atingem diretamente e indiretamente. E o turismo aqui, quando nós chegamos agora nesse período, que é o período que as lagoas começam a encher, a gente tem o turismo rural, né? Que é o turismo que vai mais para os povoados. Barreirinhas cresceu muito em relação ao turismo rural, que é os balneários, né? Dia de domingo aqui é lotado. E aí, o que as agências estão fazendo? Quando as lagoas não têm acesso, eles começam a vender pacotes para esses locais. Por isso, a prefeitura de Barreirinhas, através do prefeito Vinícius Valle, ele está muito investindo em infraestrutura. E como a gente mostrou grandemente aqui, a inauguração por parte do governador Carlos Brandão ali, da ponte que liga o centro da cidade à Rota dos Lençóis Maranhenses, todos aqueles povoados que tem ali balneários estão recebendo pavimentação. Então, assim, de um lado, as pessoas que defendem o ordenamento repercutiu de forma muito boa, mas também para a população, muitos acreditam que não é a hora devido a essa expansão e esse começo da questão dos balneários, da questão do turismo rural, que é uma coisa que muitos prefeitos aqui passados queriam investir, mas só agora houve realmente essa expansão através das pavimentações da prefeitura.
Orlando Moraes, muito obrigado pela sua participação. Volte mais vezes, né? Está conosco, traga os assuntos. Você tá, é um cidadão muito bem informado, né? E isso pode contribuir muito aqui com o programa Central Manhã.
Obrigado, Humberto. Sabe que editor e diretor de portal de notícias às vezes não tem tempo para quase nada, né? Mas a gente sempre que pode, a gente está aqui, vamos entrar ao vivo para vocês. E agora que eu estou com um bebezinho, é mais fácil acordar mais cedo.
Obrigado, então, Orlando. Parabéns, companheiro. Olha, vamos saindo da região de Barreirinhas. Orlando Moraes, ele tem uma desenvoltura muito boa, você mesmo pode avaliar isso, que nos acompanha ao vivo. Nós vamos agora para a região de Itapecuru, Mirim, com o repórter Adilson Souza. Bom dia, Adilson Souza, como é que está a movimentação? Agora está colocando Itapecuru Mirim na mídia, né? Estamos repercutindo Itapecuru Mirim, vamos torná-la bastante conhecido com você passando essa temporada por aí. Adilson Souza, e as autoridades de Itapecuru Mirim, o que, que estão fazendo pela cidade? Qual é o assunto mais comentado hoje?
Bom dia a você, Humberto, é isso mesmo, Humberto, e todos que acompanham, teleouvintes que acompanham o Central Manhã aqui através do Central de Notícias. Humberto, aqui em Itapecuru Mirim, como acho que também em outros municípios não é diferente, as gestões municipais passam por alguma dificuldade já depois do primeiro ano de gestão, ainda tem algumas perrengues, né, que a gente pode dizer, algumas entraves na legislação para que possa acontecer serviços. E o que está nos trazendo hoje aqui na Câmara Municipal de Itapecuru Mirim é que vai acontecer uma sessão extraordinária, uma convocada pelo Executivo Municipal, o prefeito Felipe Marreca. A gente sabe que o Legislativo volta, está de recesso e só volta a partir de fevereiro às suas atividades legislativas. E nesse caso, há aqui uma mensagem do Executivo solicitando que os vereadores possam votar um projeto de lei para a contratação de novos trabalhadores, não podemos dizer servidores, até porque existe uma crise do Executivo, que ano passado a própria Câmara de Vereadores aprovou um projeto também de encaminhada pelo Executivo, proibindo, Humberto, olha só, proibindo a contratação em concursos públicos várias categorias, olha só, a gente tem aqui vigia, auxiliar de serviço OSD, que é muito tradicional nas escolas e também em todos os prédios públicos, motorista, auxiliar administrativo, ainda tem outras atividades que não foram elencadas, mas essas atividades não poderão mais fazer parte de concurso público aqui em Itapecuru Mirim. Entende-se que é um tipo de manobra, algum tipo de facilitação para aqueles tradicionais contratos através de cooperativas, de serviços terceirizados. E aí, para que isso possa ser compensado, o prefeito encaminhou uma mensagem à Câmara pedindo que fosse realizada essa autorização através de um projeto de lei nessa sessão extraordinária que acontece hoje. E essa sessão vai aprovar, segundo o Executivo, espera que eles aprovem, para que em 2026 possam haver as contratações por tempo determinado. Então, para 2026, o município deverá contratar vigias, motoristas, OSDs, aqueles que eles proibiram por concurso público. É uma legislação da Constituição que permite a contratação através de cooperativas, mas não se sabia que era proibido proibir para colocar esses cargos em concurso público. Entendeu, Zé? Como é que é difícil?
É um assunto que não é pra gente sorrir, mas tem umas coisas assim que não tem nenhum cabimento, que muitas vezes acontecem nas nossas cidades aqui do estado do Maranhão, porque a lei é muito clara, né? O que a lei tem que garantir para a população, para a administração pública, é a questão da isonomia, né? A isonomia, quer dizer, você precisa dar transparência aos processos, né, de contratação, e a forma institucionalmente conhecida há milhares de anos é o concurso público, né? É o meio pelo qual o agente público, as instituições precisam seguindo a lei, praticar para a contratação de pessoas é a realização do concurso público. E aí, nesse caso aí, era proibido o concurso público.
proibido contratar esses profissionais que são de muito tempo conhecidos no país inteiro, esses cargos de motorista, vigia, sempre houve contratos de concurso público, só que a gente sabe também que não atende, né? Eles contratam, se precisa de 100, o concurso é só para 20, então 80 preciso compensar e vai ser contratado a terceirizado, uma cooperativa. Nesse caso aqui, é proibido agora em concurso público. O concurso público vai ter, mas não para esses cargos menores. Agora, vai acontecer hoje a sessão extraordinária autorizando o município a contratar terceirizado de forma legal, dentro da Constituição está isso, já era, mas agora vai ser uma lei municipal que permitirá que o município, o gestor, o executivo, faça essa lista de contratos. A gente pode até dizer que é aquela tradicional fila, né, de pessoas que estão pedindo emprego e não passaram no concurso, não podem passar no concurso agora de fato, de direito. Agora, também um detalhe, Humberto, é que essa sessão extraordinária, segundo a mensagem do executivo, ela não vai ter peso financeiro, não vai ter despesas ao erário público, os vereadores terão que fazer de graça. Essa é uma outra novidade, Humberto, até porque todos os vereadores gostam de sessões extraordinárias, até porque elas cobram, né, tem um valor de uma diária por vereador, e aí o município que solicita, o executivo no caso, é que tem que pagar aquela sessão extraordinária. Então, nesse caso aqui, Itapecuru, é uma diferencial, não vai haver cobrança, não vai ter despesas para o erário. Aí a gente aproveita, o presidente da Câmara, que é o Nilcino de Sebastiana, não chegou ainda, a gente convidou ele para uma entrevista para falar um pouco dessa votação, mas nós estamos aqui na frente da Câmara Municipal, onde o plenário Antônio Rodrigues Filho irá ser aberto para sessão a partir das 8 horas e 30 minutos. Nós vamos acompanhar para trazer amanhã um pouco de detalhe dessa votação. Só para corroborar um pouco com essas informações de município, Humberto, a gente sabe que problemas existem em todos os municípios e todos os gestores, muitos deles entraram para ser prefeitos sem fazer as contas, saber quais as dívidas e sem conhecer às vezes até o próprio município, mas com a vontade de ser prefeito. Ontem, eu acompanhando um podcast, tem um ex-prefeito da região dos Cocais, um político muito conhecido, que disse que se for fiscalizar as contas sem licitação na prefeitura de Timon, a prefeitura de Turilândia, que está sendo investigada com aquela grande reportagem da prisão de vereadores, Timon ultrapassa 300 vezes. Ele disse que Turilândia é café pequeno para a cidade de Timon. É uma denúncia, viu, Beto? E a gente espera que os jornalistas de lá possam também analisar. Mas isso a gente sabe que pode acontecer também em outros municípios. São aquelas tradicionais licitações. Ele deu um exemplo. Só de compra de livros didáticos para a cidade de Timon, ultrapassa 300% o tanto de alunos que tem lá naquela cidade. Então, tem mais livros do que aluno. Então, vai ser complicado provar. Ele acredita que vai dar um problema futuramente nas contas desse gestor que está por lá em Timon. E última informação nacional, Beto, a gente soube agora que o Ministério da Saúde aprovou, já modificou, através da automação, o cartão SUS. Essa é uma notícia para todos os maranhenses. Nós temos um cartão de identidade, CPF, cartão SUS e tantos outros cartões. Agora está unificado. Cartão SUS agora, ele é automaticamente identificado pelo CPF, não precisa mais o número. Se você disser, eu esqueci do cartão SUS no hospital, basta colocar o CPF e o cidadão já vai ser atendido, não vai ser mais recusado, não é possível ser recusado, é proibido recusar, o servidor já está autorizado, é só colocar no sistema o CPF do cidadão que o cartão SUS vai estar lá na mesma hora. É uma novidade e um serviço, por isso Central de Notícias faz prestação de serviço para você. De Itapecuru Mirim, Adilson Souza, eu volto amanhã, Humberto Fernandes é com você.
Adilson Souza é utilidade pública ao vivo aqui no programa Central Manhã. E sobre essa notícia dos livros, eu ficaria maravilhado se fosse verdade realmente que haja mais livros do que pessoas no município. Eu acho que a gente daria um passo significativo na melhoria do nosso desenvolvimento social e econômico se investíssemos em mais livros. Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. Durante o segundo semestre de 2025, a deputada estadual Janaína utilizou a tribuna para destacar importantes conquistas voltadas à proteção da infância. bem como investimentos em saúde, infraestrutura e desenvolvimento econômico na região tocantina. A parlamentar ressaltou a relevância do projeto de lei de número 417/2025, de autoria do Poder Executivo e em tramitação na ALEMA, que cria o Programa Estadual de Equipagem, Modernização, Infraestrutura e Apoio ao Funcionamento dos Conselhos Tutelares. E ainda no ano que passou, a deputada Helena do Ailib destacou os avanços registrados na saúde do Maranhão, principalmente na chamada alta complexidade. Durante o seu pronunciamento, a deputada pontuou alguns dos investimentos que contribuíram diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população do estado. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.